Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, os amigos ouvintes da, da Cabiúna, de Bandeirantes, da região. É, você tem, tem razão, né? É motivo de preocupação, porque nós temos em Bandeirantes, nessa, no trecho que vai ser pedagiado, pelo menos 4 entradas principais para o município, né? É, na hora da antiga entrada, que onde nós temos um, hoje um viaduto, que passa pelo Santuário de São Miguel Arcanjo, inclusive já com, a, inclusive com essa belíssima obra aí realizada pelo governo do estado, né, tanto da, do trevo quanto da, da passarela, é, mas nós estamos falando do acesso, efetivamente, de quem vem pela BR 369. Né, a do trevo do cemitério, que dá ligação para a antiga estrada para Santa Amélia, que liga os bairros rurais da região do Hermenese, né, que é a região rural mais populosa do município. Nós temos esse trevo de ligação da PR-436, né, da Abadiá Santa Amélia, e aí temos o trevo do Tombo, né, com o trajeto para Uzibanha, para Falme, né, e para o centro da cidade. Eu estou falando desses, dessas 4 entradas que me ocorrem aqui, né, é porque nós, no projeto que está protocolado lá na NTT para licitação do lote 2, o governo federal e o próprio governo do estado só estão considerando o único viaduto, né, que é justamente esse, que já existe até, do atualmente existente, da interligação ao Santuário de São Miguel e à área central. E os outros três, acessos, nós não temos viadutos no projeto de engenharia que está sendo levado à leilão. Então, a gente sabe que faz, se necessário, pelo menos mais 2 viadutos, né? Um no trevo do cemitério para a Avenida João da Silva Cravo. Aliás, aquele cruzamento é muito perigoso, né? Com descidas de ambos os lados, onde os veículos e principalmente os caminhões adquirem uma velocidade muito alta, que coloca a risco, né, em todos que têm que cruzar aquele local. E o outro problema é no trevo da antiga empresa Crisp, né, no cruzamento da Batiá, Santa Amélia, Tirá, Santa Amélia, que é ao lado do futuro parque industrial, né, onde será necessária uma intervenção viária para acessar o parque industrial. Então, o que está me chamando a atenção é que o município, né, ele não fez ainda uma gestão mais objetiva junto ao DER para incluir esses 2 viadutos no edital do futuro pedágio. Nós estamos trabalhando para incluí-los aí no plano plurianual, no PPA do governo estadual, porém o ideal seria a inclusão no rol das obras do pedágio, né? Isso para mim seria uma questão fundamental. Eu, aliás, conversei com o prefeito sobre esse tema. O prefeito estava com o pessoal, tinha dado uma informação para ele que essas obras estariam previstas. Eu disse para ele que não estão previstas, que é necessário que o pessoal da área de engenharia de tráfego da prefeitura de Bandeirantes que se debruçasse sobre isso. Então, assim, ainda está em tempo, porque nós estamos na fase de esclarecimento até o dia 27, né, que nós teremos essa possibilidade de formalizar os pedidos de esclarecimento. Eu fiz esse pedido de esclarecimento, já está formalizado, como deputado estadual, já formalizei isso, mas ao mesmo tempo é necessário o município agir. E, inclusive, no momento posterior, se for necessário, impugnar no edital esse ponto específico, que é uma obra são obras de engenharia que são fundamentais para Bandeirantes. Então, eu tenho chamado a atenção, né, do prefeito Jaelso para esse ponto, porque me preocupa muito isso. E o município, a prefeitura de Bandeirantes, tem um grande peso quando faz a gestão. Então, eu acho que ele tem que fazer isso, tanto junto ao DR quanto à NTT, para que a gente possa, de fato, ter uma solução para isso. Porque se a gente deixar isso para ser executado com recurso do Tesouro Estadual, do Governo do Estado, pode ser que ficarão obras que serão muito caras. Teremos grandes dificuldades no futuro. Então, o município conhece bem o sistema viário, interessa a ele e é necessário, de fato, fazer essa discussão técnica com os órgãos competentes, no caso do DR, Ministério dos Transportes e a NTT. Né?
Deputado, isso é um ponto fundamental, porque são acessos ao município, né? Mesmo porque...
Exatamente.
E sem eles que é difícil, dono, né, de se ter. Do jeito que está ali hoje, já é difícil. Aí você coloca que nós teremos, consequentemente, teremos aí a duplicação da rodovia, e essa duplicação também tem que passar aqui pelo contorno, né? E ali deve
Exatamente.
Ser... Um outro ponto que chama atenção, e o pessoal da agricultura que já está cobrando a gente aqui, por favor, pergunta para o Romanelli aí sobre a nossa entrada aqui na rotatória dos moradores da Água Branca. Nós estamos impedidos de passar, que não tem o que fazer. E ninguém resolve a situação aqui.
Esse é um outro problema mesmo, né? É verdade isso. Esse é um outro problema mesmo. Isso é que, na verdade, a gente precisa discutir isso com a prefeitura e com o DR, né? Para dar uma solução para isso.
Já estão na espera complexo, faz tempo, né, deputado? Eles estão na espera.
Foi.
E parece que a solução ali não sei o que fazer, não, porque. Ah, mas tem uma saída no outro, isso aí saída não existe já mais há muitos anos, e aquela coisa toda. Então ficou uma situação e o pessoal ali fica naquela expectativa. Será que vai sair logo? Como é que vai ser? O que nós vamos fazer? Está difícil para a gente.
É que, na verdade, o município tem que fazer uma gestão mais eficiente junto ao DR para poder resolver esse problema, né? Acho que nós temos que trabalhar aí para dar uma solução que tecnicamente seja viável, para poder dar uma solução.
Porque, na verdade, ali é um problema que vai se alastrando a cada dia que passa, né? Cada dia vai ficando pior, né? E transtorno vai causando. Agora, a verdade...
Não, claro.
A verdade também é que a gente está já aí, vamos colocar, há o que é uns 3-4 meses nessa situação, né? E o pessoal está desesperado,
sim,
né? Inclusive, que até...
É verdade isso.
Até que o secretário de Planejamento, nós tivemos um dia ele aqui dentro do jornal ao vivo, aqui a gente falou sobre isso. Falou, isso aí é com o DR, a gente tem que mandar engenheiro para planejar com o Sandro Alex para tentar ver o que é que dá para fazer, o que é que faz aqui, o que é que faz lá, mas infelizmente até agora nós estamos somente na expectativa, né?
Não, você tem razão, mas só que veja, isso aí é um tema que tem que ser tratado, vou repetir a palavra que eu usei, o município tem que fazer uma gestão eficiente disso, dar uma... Porque tem que conversar com o DR sobre isso, né? Na verdade, o fato concreto é esse. Depois não adianta a gente ficar reclamando, né? Não tem jeito.
Que deve ter uma conversa, deve ter tido alguma conversa preliminar, mas, de repente, dessas conversas, né, a gente, pelo menos o pessoal ali, disse, olha, até agora nada, nós só estamos na espera, só na espera, 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 e infelizmente a gente não vê nada nesse sentido. Mas isso é uma coisa que tem que ser tratada pelo município, né? E acho que eu já vou mais adiante. Esse pessoal já procura e entra na justiça logo para começar o bicho pegar, porque senão não vai sair nada, não.
Eu acho que é sempre bom dialogar, vou ser bem sincero para você. Né? O Estado é melhor dialogar e tentar encontrar uma solução que a gente consiga, que seja boa para todos e tal. Agora tem coisas que vão ficando insustentáveis, né? E aí depois fica uma situação para sempre, né? Para todos sempre, e aí de fato dá um problema grave mesmo, né?
É porque eles. Quem está sofrendo são eles, né? E consequentemente, a gente fala assim, olha. O povo hoje está voltando para a zona rural, mas de repente não tem a estrutura. Tem estrutura de várias coisas, aí não tem estrutura de uma saída, fica ruim, né, deputado? Mas isso com certeza vai se resolver. Outra coisa também que deve se resolver é a situação aí de pedras, né? De pedras, principalmente nas Três Águas, onde o pessoal já foi liberado a verba há tempos atrás.
Sim,
aí.
Já foi.
E até hoje nós não tivemos, né, solução para aquele problema também. Duas estações deram vazio.
Né? Está na mão da prefeitura. É que a prefeitura, na verdade, chegou uma informação, que, aliás, eu até não conversei com o prefeito Jael, porque eu fiquei sabendo por terceiros. Nós havíamos conseguido os recursos ainda em 2021 de 10 milhões de reais, sendo que 3 milhões de reais a fundo perdido para fazer a implementação da estrutura do parque industrial, né? Daí o que acontece? O município, pelo que eu soube, estaria abrindo mão de parte desses recursos, optando por fazer com recursos próprios à obra. Né? Que razão eu não sei, que estaria com dificuldade de implementar esses projetos estruturantes, enfim, para poder realizar os projetos. Obviamente o Estado tem até ferramentas e obviamente a gente tem que tocar isso tudo. Aliás, uma das preocupações que eu tenho é nessa nova concessão aí na duplicação, porque tem que ter uma via de acesso ao parque industrial, né? Isso também, obviamente, tem que estar bem discutido com no projeto agora, porque depois que esse Bandeirantes tiver que negociar com a concessionária de pedágio, é uma confusão, é muito ruim a relação, porque a concessionária acha que ela só pode, e meio com razão, ela vai querer executar aquilo que está previsto no projeto. O que não está previsto no projeto, ela não vai executar. E nós vamos ficar com problema depois. Né? E uma grande falha desse projeto todo é a falta de interlocução com os municípios. Esse é o maior problema que nós temos. Né? Desde o começo, eu tenho chamado a atenção isso. Aliás, discuti isso algumas vezes com o deputado e secretário da Infraestrutura Logística, Sandro Alex. Falei, Sandro, está faltando diálogo com os municípios. Ele falou, mas isso é responsabilidade do governo federal. Porém, o governo federal não fez. Nós temos chamado a atenção disso. Eu, às vezes, parece que estou pregando num deserto esse problema. Porque depois, quando tiver consolidado o contrato, a concessionária vai fazer a obra que está prevista no contrato. O que não está previsto no contrato, ela não está nem aí. Então, ou a gente discute agora, ou a gente só vai poder reclamar para o bispo, para usar o português, claro, né? Como diz na linguagem popular.
Isso que é verdade. Outra coisa que me chama a atenção aqui, deputado, já que nós estamos falando de estrada, quando é que vão dar um jeito nessa estrada aqui de Itambaracá, que passaram até uns dados aqui para mim, do mês passado para esse aqui, o que foi de acidente que aconteceu nessa estrada aqui, foi brincadeira, capotamento, então vamos dizer assim.
Mas, olha, mas posso ser honesto com você? Na verdade, ó, a estrada é uma estrada como todas as rodovias que nós temos no estado. Essas rodovias, o conjunto delas, são rodovias que elas não têm o acostamento e nem vão ter o acostamento, porque para ter o acostamento você tem que é o custo de fazer uma estrada nova, para usar o português bem claro. Isso acontece em todas essas ligações. O problema concreto é assim, as obras foram feitas, o que as pessoas têm que fazer aí só tem uma coisa, é observar a velocidade. Se a pessoa observar a velocidade da estrada, que está sinalizada, bem sinalizada, ela não vai ter nenhum problema de tráfego. O problema é que aí você tem outras variáveis, né? Ninguém capota nenhum carro se não tiver com excesso de velocidade, se não estiver observando o que está previsto na sinalização viária, não realizando... e ao mesmo tempo o condutor do veículo... dirigindo em condições normais, né? Sem o consumo de nenhuma bebida alcoólica. O problema é que você pode ver que os acidentes sempre estão vinculados ou à imprudência ou, enfim, a pessoa está alcoolizada. Raramente você vai ver algum acidente acontecer. Claro que muita gente é vítima do acidente por conta de situações de outros, né? Pela causa de terceiros, mas infelizmente, assim, a estrada, ela é uma estrada que está adequada no geral, até que está em ótimo estado, está em bom estado, pelo menos, a estrada. Lamentavelmente, as pessoas não respeitam os limites de velocidade, fazem ultrapassagem de local proibido, ultrapassam a velocidade que está delimitada para a rodovia e especificamente por determinado trecho, obviamente acontecem os acidentes. É só a pessoa respeitar a estrada que os acidentes não vão acontecer, né? Eu digo isso porque eu ando toda semana 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros e eu nunca aconteço acidente comigo, para ser bem honesto, pelo menos acidente, pega uma pedra, um buraco, coisa que valha, mas dizer que acontece dentro não acontece, por quê? Porque é só observar os limites da estrada e do bom senso que reduz muito. Olha, as estradas estão cada vez com maior volume de tráfego. É brutal isso. O que tem de caminhão tombado, capotado, arrebentado, por quê? Porque não observam a legislação, inclusive de descanso do motorista, esse é um problema grave, ultrapassagem local proibida, excesso de velocidade, enfim, nós estamos com um problema também de disciplina e de respeito nesse país aqui. Tá? Lamentavelmente, tem muita gente que despreza a vida humana, às vezes a própria vida dele, e o resultado é que a gente está vendo cada vez piora mais. Esse é um problema que o Brasil está enfrentando mesmo, da falta de respeito das pessoas com a vida das outras, né? E da sua própria, aliás.
Só para ter uma ideia, eu fiz aqui no Corpo de Bombeiro uma checagem do dia 1º do 6 até agora. Nós tivemos 6 capotamentos e 3 saídas de pista, para você ter uma ideia. Só nesse trechinho aqui de Bandeirantes a Itamaracá.
E se você pegar e for apurar um por um dos acidentes, você vai ver qual que é a causa. Excesso de velocidade, você pode ter certeza absoluta. É tudo excesso de velocidade. E provavelmente o condutor, ou se está em excesso de velocidade, e muitas vezes está alterado com algum uso de algum tipo de bebida alcoólica ou algum outro tipo de substância.
Ou infelizmente, usando o celular também, né?
Ah, o celular é outro problema. Usar celular enquanto está dirigindo. Esse também é como se a pessoa estivesse bêbada, né? Na verdade. Que é o outro problema que tem também, né? Sei que alguns podem não estar gostando do que eu estou falando, mas a gente tem que falar a verdade para não ficar enrolando, não. Vamos falar o que é português, claro.
Tá, o pessoal lá da Água Branca já está me dizendo aqui, não, Oswaldo, nós já estamos vendo medidas judiciais, já estamos verificando isso. Tá certo. Mas está aí, nós fizemos pedido para perguntar para o deputado, a gente perguntou. E ele também já fez o que tinha que fazer, né? Agora é esperar que o DR tome as providências, né? Agora, deputado.
Exatamente.
Se a gente for falar de estrada assim, então aquela estrada do patrimônio de Andirá ali até a patrimônio Nossa Senhora Aparecida, aquilo ali é lamentável. Mas não tem o que fazer, porque você arruma uma estrada que tem de tráfego pesado de caminhão ali, é brincadeira. Né? Ali vai ter que fazer de cimento mesmo, talvez, para ver se consegue controlar, porque, olha, o peso dos caminhões ali é absurdo, né?
Na verdade, eles continuam, né, utilizando uma estrada que não tem estrutura para poder suportar. O correto era colocar uma balança, porque daí com a balança você evita que esses caminhões, que na verdade estão... Ah, tem caminhão com 80 toneladas, né? 70 toneladas, é um absurdo o que tem acontecido, né? É um despropósito isso. As rodovias não têm essas condições de tráfego desses veículos tão pesados. Nós temos um problema grave de infraestrutura mesmo, né? E isso acaba... É um custo enorme, as estradas não conseguem ficar adequadas. É complexo, né? Tem o pedágio, por exemplo, a rodovia que liga, né, Andirá, Barra de Jacaré até Santo Antônio da Platina, a 153 e a 369 vão ter pedágio. Esse trecho vai ficar sem manutenção de pedágio. Resultado, né? Esse trecho vai ficar tudo arrebentado de ligação de rodovia, porque, obviamente, as pessoas vão desviar por ele. Aí, qual que é o resultado? O resultado é que o Estado e tem que gastar uma fortuna para manter isso, né? E, na verdade, tinha que ter colocado esse trecho no pedágio da rodovia, né? E não colocou, né? Não que eu quisesse colocar pedágio ali, mas é que, na verdade, tinha que incluir no trecho pedagiado para poder resolver o problema da região, né?
Deputado, aí dentro agora, para a gente trazer as coisas para o nosso município, para a nossa região... O que é que está aí, de repente, tivemos aí a lei de diretrizes orçamentárias aprovada, o que é que está previsto aí para a nossa região diante daquilo que o senhor colocou?
Veja, eu acho que um dos pontos aí, eu tenho conversado muito, inclusive com o governo federal, acho que é uma das questões que nós temos que ter preocupação em relação a Bandeirantes. A verdade é o seguinte, desde a gestão do ex-prefeito Celso Silva, não se construiu uma única casa em Bandeirantes, né? O governo federal relançou, né, inclusive semana passada, o programa Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda, né? Entendo assim, é necessário que nós temos terreno para buscar a viabilização da construção de moradias populares, para quem realmente precisa, né? Então é o seguinte, está aí um bom desafio aí para a Prefeitura de Bandeirantes, né? É a gente fazer aí, apresentar procurar e encontrar e apresentar um terreno para que a gente possa juntos e buscar incluir Bandeirantes no programa Minha Casa Minha Vida, né? Lembrando assim, né, que para cada para cada alqueire de terra, aí, 24.200 metros quadrados, é possível a gente construir em torno de até 60 moradias populares com no mínimo 40 metros quadrados. A gente sabe que o povo, tem muita gente precisando de casa própria em Bandeirantes, né? Esse é um dos pontos que a gente, eu acho que a gente tem que estar trabalhando, não é? Para poder melhorar aí a vida de muita gente que está pagando aluguel e, enfim, e vivendo, às vezes, numa situação muito, muito precária. É, além, claro, das outras questões todas que a gente tem tratado de Bandeirantes, mas eu diria que essa parte que envolve a vida das pessoas é a parte fundamental. A da saúde é uma área que a gente está com as coisas bem encaminhadas, enfim, agora é só executar as obras e fazer tudo que está bem encaminhado, mas eu acho que está faltando para nós aí é, são questões que envolvem a vida. Eu diria assim, ó, são dois pontos fundamentais da minha avaliação de Bandeirantes. É a questão que envolve o parque industrial, estou insistindo no parque industrial já faz anos, porque a cidade que tiver um parque industrial na nossa região vai sair na frente das outras, e Bandeirantes tem todas as condições de sair na frente com o parque industrial, porque a área está comprada, está paga, é uma área nobre da cidade, fazer a infraestrutura e trazer as empresas. E a outra questão é a moradia, porque família que tem emprego, casa para morar, a gente vai resolvendo a questão da vida da família, né? Vai dando outra dinâmica. É, e tem tanta empresa querendo se expandir em Bandeirantes, então acho que esses são os dois pontos. Eu diria assim, ó, prioritariamente, ó, Bandeirantes é emprego e casa para morar, isso que o povo está precisando agora. A área da saúde, nós já temos todas as obras definidas, bem definidas, parceria boa com a Secretaria Estadual da Saúde, está tudo bem encaminhado, o prefeito está fazendo as licitações, está trabalhando nisso, está indo bem a prefeitura. Então, eu acho que nós vamos resolvendo tudo isso, Santa Casa funcionando bem, tudo isso está caminhando bem. O nosso problema, na verdade, é trabalhar nos temas que são desafiadores, né? O santuário e, mais do que tudo, né, no caso da geração de empregos, a obra do Morro dos Anjos lá do Resorte, né, que vai mudar também a um pouco o perfil da Bandeirantes. A gente sabe, a obra técnica é um espetáculo lá, né, é bem impressionante a velocidade da obra, então está super bacana. Então tudo isso, na verdade, faz parte de um conjunto de fatores que vão melhorar a vida das pessoas da nossa querida cidade de Bandeirantes.
Meu deputado, se eu não perguntar aqui, você vai ficar. Já tem três aqui. Osaldo, você já falou de perguntar para o deputado e não perguntou. Como é que fica nós que ficamos tentando andar de ônibus, esses padres não conseguem andar, porque daqui a gente tenta pegar passagem para ir naquela coisa de uso do benefício e não estão nem aí com a gente, nenhuma empresa dá para a gente esse benefício. Existe uma lei estadual para isso e que infelizmente não
passa. Tem uma. Cada ônibus intermunicipal tem duas passagens que tem que ser para pessoas idosas. Tem uma lei que estabelece isso, tem um regulamento claro. A pessoa precisa me oferecer a denúncia concreta que eu daí toco aqui em frente aqui e nós fazemos a denúncia. Que, aliás, é muito simples. Vai na promotoria do município e faz a reclamação. Sim. Da empresa e da situação. É só procurar o promotor, a promotora de justiça em Bandeirantes, que o Ministério Público toma as providências necessárias. Vamos procurar de quem de direito, eles já agem aí rapidamente.
É, porque já da outra vez já pedi para perguntar aqui, não deu tempo de perguntar, então eu estou perguntando para
não ficar. Não, mas é importante isso. É, porque... é só ir no Ministério Público local aí e fazer o pedido.
Eles falam, só porque infelizmente as empresas acabam não cumprindo aquilo que é determinado por lei, né? E isso
infelizmente,
acaba...
eles sempre encontram uma solução, né? Eles querem criar. Mas aí é só ir no Ministério Público e fazer a crítica dele.
Bom, deputado, não mais, tudo certo, tudo tranquilo. Estamos entrando agora no recesso. Nem tão tranquilo assim, né? Porque recesso também tem um monte de coisa
para fazer. Não, recesso, aqui não tem recesso nenhum. Eu estou trabalhando, cheguei aqui 8 horas da manhã na Assembleia, né? O recesso é de que não tem sessão plenária. Mas a vida continua normal, que estamos na luta aqui. Eu tenho várias reuniões depois do almoço já hoje aqui, vamos trabalhar e tocar a vida aqui. Não tem isso não, né? Final de semana, semana passada já tivemos na região, aliás, fizemos uma reunião muito boa com o presidente da Itaipu Binacional, o NVR. Veja que decisão importante, a Itaipu tem dinheiro para investir nos municípios, só investir lá na região oeste. Agora nós vamos ter dinheiro para investir em obras sociais e também obras na área ambiental dos municípios, que é Itaipu Binacional. Isso foi uma decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é importante para o Paraná. Todos os 399 municípios poderão receber obras. Aliás, o prefeito Jael, se os prefeitos da região aqui todos estavam lá, estava o Tonhão lá de Santa Amélia, estava, eu vi a prefeita também de Tambaracá, estavam todos os prefeitos, a prefeita de Andirá, está todo mundo lá, em Cornélio Procópio, lá na Guatiba, lá que foi feita a reunião. Foi muito boa a reunião. Nós vamos ter condições de ter também muitos recursos do governo federal aí, investidos pela Itaipu. Acho que é fundamental isso, na verdade.
Nós tratamos isso aí no sábado aqui com o secretário de Planejamento, que inclusive ele disse que já colocou à disposição da Itaipu, né, um projeto para a construção das usinas fotovoltaicas no Asilo São Vicente de Paula e também na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bandeirantes da APAE.
Isso.
Agora é esperar que saia, né?
Não, e vai sair, porque é muito bacana aí os projetos. E as coisas estão caminhando, nós temos que ver lá na Santa Casa lá. Foi duro a gente conseguir, mas está lá, estão instalando tudo lá. Você vai ver a redução que vai ter na conta de luz da Santa Casa. Isso vai ser uma mudança de paradigma, né? Ele tem que reduzir o custo dessas entidades. E a própria prefeitura também. A prefeitura também pode fazer uma usina fotovoltaica, até R$500 mil de investimento. Isso aí muda a realidade do consumo, do gasto, do preço que se paga, é dinheiro que sobra para investir em outras áreas, né? Vamos economizar e fazer o bom uso do dinheiro público, que é fundamental, né? Aproveitar essas chances, essas oportunidades que surgem.
Inclusive, nós discutimos isso aí, né? Naquela entrada de Bandeirantes abaixo, quando a gente sai do Morro dos Anjos, vem descendo, ali na frente da antiga zona do Meretriz, tinha onde jogavam lixo, aquela coisa toda ali, aquele terreno ali, não tem o que fazer ali. É, porque já foi o que tinha que dar aquilo ali. E o município já tomou, certo. Consequentemente, ali daria uma boa, né, usina, segundo.
Uma boa lugar para fazer uma usina. Lugar bom, é um lugar bacana mesmo ali.
É como disse o próprio secretário, né? Então é importante, porque ali não tem o que fazer, né? É um local onde era lixão e dificilmente você vai, né, vai fazer alguma coisa, né, deputado?
Agora fazia tempo que eu não vi essa expressão que você acabou de usar aí na zona do meio. Pessoal, você é um cara antigo, hein? Não fazia muito tempo que eu não ouvia essa expressão, hein? A zona do Baixo Meretriz, inclusive,
sim,
né?
Ali em frente ali onde era, né? Antigamente, né? Aqui em Bandeirantes, na história de Bandeirantes, tem a história. Primeiro era aqui embaixo, aqui próximo ao centro. Depois subiu lá pra cima. E assim por diante.
É, ué. Ai, mas é bom, é.
Eu achei
engraçado, mas é muito tempo que eu não ouvi essa expressão.
É a idade que faz isso, deputado.
Mas é a idade.
Mais alguma coisa que o deputado gostaria de colocar, principalmente no sentido da nossa cidade?
Bom, se você deixar, eu fico falando o dia todo aqui, mas eu acho que é isso, né? Senão a gente vai cansar aqui os nossos ouvintes aqui. Mas eu na verdade, acho que eu sempre estou à disposição, né, da prefeitura, para a gente buscar apoio, buscar soluções. A nossa prioridade absoluta, né, é cuidar de Bandeirantes, então vamos estar trabalhando sempre aí, integrados, juntos. Nós temos o deputado prefeito Jarrelson, um grande amigo meu, que é o Evandro Araújo, que também tem atuado pelo município. E é importante a gente trabalhar juntos, vamos dando soluções e resolvendo os problemas, né? Para nós é fundamental. A gente ganhou do governador Ratinho um presentão, que foi essa obra, né, da passarela e do trevo da rotatória, né, no Bandeirantes, que para nós foi fundamental, muito importante para tudo que está acontecendo, para os investimentos que estão acontecendo na área do turismo. Então, isso aí é um presentão que o governador Ratinho nos deu, né? Para nós, muito importante isso tudo.